quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela.
Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, em especial, boa tarde para você, mamãe, né? Dia das Mães, que dia maravilhoso, aquela que nos deu a vida depois do Senhor, né? O Senhor elaborou, fez o projeto e encaminhou para você, mamãe, nos gerar nesse mundo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bem? Obrigado por estar nos acompanhando aqui no nosso programa de hoje, o programa Eu e Minha Casa, direto dos estúdios da Web Rádio Aju, sobre o comando do meu amigo Cleomar Mendes. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando por aqui e que também estão nos acompanhando através do Spotify. Que Deus seja bênção na sua vida, seja luz, seja caminho para você, para que você encontre de verdade, verdadeiramente, a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir uma música carinhosa e eu espero que você aí aproveite, viu? Esse dia maravilhoso, essa música maravilhosa que é para você, mamãe. Que Deus abençoe, mamãe. Que Deus continue te abençoando grandiosamente no nome do Senhor Jesus.
Falho, não mereço teu. carro seu e te abraçar, te abraçar, te abraçar, Senhor.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Graça e a paz, meu irmão, graça e a paz, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Mas eu quero falar com você a respeito do que é ser cristão. Muitas pessoas confundem o que é ser cristão como se fosse uma religião. E eu quero falar para você que ser cristão não é ser religião, não é ter religião. Até porque Jesus era judeu. Mas ele apresentou para as pessoas o quê? O reino de Deus. Então é sobre isso, amados. Nós temos que apresentar para as pessoas o reino de Deus. Não adianta você querer ser advogado do evangelho, porque o evangelho por si só, ele se defende, ele se protege. Então o evangelho vai precisar de você para alguma coisa, para você defendê-lo. Se você estiver pensando dessa forma, você está equivocado, infelizmente. O evangelho não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas, amém? Então nós temos que ser mais testemunha do que defensor do evangelho. Por quê, pastor? Porque o evangelho por si só se defende, amado. Ele já tem a sua própria defesa, os seus próprios argumentos. A nós nos compete o quê? Apenas representar esse evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, que nós somos a configuração do evangelho na própria prática. A prática do evangelho é com a sua própria vida, não são com as suas palavras. Então o que é que eu falo para todas as pessoas? Qual a maior necessidade de um cristão? Conhecer a Deus. Então, quando você busca esse Deus, busca conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas, através da meditação dessas Escrituras, através de suas orações, isso é buscar a Deus, buscar o entendimento em Deus. Aí as coisas vão começar a acontecer com você naturalmente. Você lembra quando Jesus falou para você nas Escrituras Sagradas, bem assim: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, lembra disso? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas buscam as demais coisas, não buscam o reino de Deus. Agora veja outro texto muito interessante também. Deus fala bem assim sobre os mandamentos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não foi isso que ele falou? E como era amar a Deus sobre todas as coisas? Buscando o seu reino e buscando a sua justiça, amados. Não é o nosso reino, nem a nossa justiça, nem as nossas convicções, nem o que nós achamos, nem o que nós sentimos, nem o que nós colocamos como coerente para nós. Ah, eu me reuni com um grupo de pessoas, eu acho que o certo é isso. Não é. O certo é o que Deus determina para nós, como cristãos. E isso é o cristianismo. Amém? Tem pessoas que, infelizmente, julgam o outro. Por isso que eu falei a questão de nós não colocarmos como defensor do evangelho, porque nós vamos nos equivocar em um momento. Em algum momento nós vamos nos equivocar com as pessoas, vamos julgá-las desnecessariamente, vamos se indispor desnecessariamente com os outros. Então, eu queria falar para você a respeito disso. Vai chegar um momento, amados, e pode chegar um momento, e eu não vou ser hipócrita em dizer para você que se você buscar o reino de Deus agora, a justiça de Deus, você vai sentir um calafrio, você vai se arrepiar todo, você vai tremer, você vai cair no chão, vai se debater e vai ouvir a voz do céu tremendo e dizendo para você: estou contigo, vou lhe libertar, vou fazer você se levantar, vou fazer os seus inimigos morrerem, eles vão padecer. Não é sobre isso, amado. Isso pode ser que aconteça com alguém. Eu não quero também julgar que não acontece. Pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é que o ser cristão é você orar e não ouvir a voz de Deus. É você orar e não acontecer absolutamente nada. É você procurar uma resposta da parte de Deus, não ter essa resposta. É você buscar as escrituras sagradas e aquela mensagem não falar diretamente ao seu coração, ou ainda lhe dar um monte de pancada, certo? Essa mesma mensagem, e você olhar o que está acontecendo. As coisas agora começaram a dar tudo errado. Por quê? Muita gente condiciona dessa maneira. Eu dou meu dízimo, eu oferto à igreja. Amado, a Deus não se compra. Não é barganha. Tem coisas que você faz pela fé. E é um direito seu você fazer e se manifestar através da fé que você tem com Deus. E isso não te dá o direito de você falar: ah, eu dei meu dízimo, então Deus é obrigado a fazer tal coisa. Não é. Tá bem? Eu queria que você compreendesse, entendesse isso e levasse isso no seu coração. Mas voltando ao assunto de o ser cristão, você pode buscar a Deus se tudo dá errado. E isso são coisas que acontecem com qualquer pessoa. Olha o servo de Deus, né? João Batista, primo de Jesus. Servo de Deus. As coisas deram certas para João Batista? Olha, amados, olhe para a Bíblia, olhe o reflexo disso na vida daqueles homens de Deus. Nós tínhamos ali 12 apóstolos que andavam com Jesus. Dos 12, um cometeu suicídio, o traiu. Era uma pessoa falha, de caráter duvidoso, andando com o próprio mestre. E aí você vê os outros que sobraram, os outros 11. Dos 11, 10 foram assassinados. As coisas estavam dando certas para eles. Eles foram chicoteados, foram apedrejados, foram cuspidos. A terra mastigou ele e vomitou eles, amados. Desculpe
o palavreado, mas foi isso que aconteceu. E eram homens que buscavam a Deus, homens que oravam, homens que falavam com o próprio Deus presente, amados. Viram a manifestação do Cristo vivo sobre a terra. E as coisas para ele nessa terra deram errado. Tudo deu errado para eles. Você compreende? Não eram homens que moravam em mansões, eram homens que tinham as suas condições humanas que não eram supridas. Eles não eram supridos. Hoje a pessoa leva o dízimo e fala: Deus é obrigado a me suprir de todas as formas. Meu irmão, o cristianismo não é assim. Não é assim. O ser cristão que Jesus nos ensinou é conhecer o reino de Deus. E conhecer também a sua justiça. E quando é que esse reino de Deus vai se manifestar na sua vida? A partir do momento que você entendê-lo. Onde é o reino de Deus? É aqui? Não, mas pode começar aqui. Aqueles homens foram chicoteados e glorificavam a Deus, porque eles sabiam para onde iriam. Eles sabiam que a justiça de Deus se cumpriria na vida dele. E isso é o ser cristão, amado. É ser apedrejados, é serem chicoteados, é serem amputados, sabe? Isso é o ser cristão. O ser cristão é isso. É aturar todas as coisas sabendo que a justiça será feita, mesmo se você morrer. Por quê? Porque existe um reino real e verdadeiro que nós devemos tomar posse já daqui, com as nossas convicções. É a única oportunidade que nós vamos ter, amado. Que nós temos, na verdade, é essa. É a única oportunidade que nós temos de sermos cristãos. Porque nós somos salvos. E Jesus nos ensinou que a salvação é adquirida por meio de violência, da força. E é com força que você tem que segurar, como se tivesse um barco, um navio gigantesco, que você com suas próprias mãos não consegue segurar. Mas você vai manter suas mãos firmes nessas cordas, mesmo que elas lhe puxem para o alto mar. Esse é o reino de Deus. Você tem que segurar com toda a força, toda a convicção. E não pode perder o foco. Mesmo tudo dando errado ao redor. Mas dentro de você tem que ser uma fortaleza. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Os montes, o que acontece com ele? Vem chuva, vem tempestade, vem tudo, mas ele se mantém o quê? Imóvel. Jesus nos apresentou isso, falando sobre o homem que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia, não foi? Não é verdade? A casa construída sobre a areia veio tempestade sobre ela. O que foi que aconteceu? Foi-se embora. Veio enchente também, não foi isso? A casa que estava sobre a rocha, da mesma forma. Veio tempestade sobre ela, veio enchente. E o que foi que aconteceu? Ela permaneceu firme, por meio das adversidades que estão acontecendo ao redor das casas. A mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você. Temos que nos manter firme, confiando na justiça de Deus e na vinda do seu reino. Mas essa vinda desse reino tem que começar a partir de agora, para o seu coração. Amém? Receba isso. Com paz, mansidão no seu coração, eu tenho certeza que sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Deus te abençoe e vamos de canção.
Quando te necessite, desde il momento quando la mirada se, desde ese día quando sola me encontrara, quando tu mirada a mí se fue a poner. Amabas, lo entendí. tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas.
Agora, momento de oração. Momento de oração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, para te agradecer, Pai, pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, tem nos deixado, meu Deus, e fazendo com que haja, Pai, em nosso coração, meu Deus, um refrigério do reino de Deus. O refrigério, meu Deus, do Deus Altíssimo, do Deus que ressuscitou Lázaro, do Deus que ressuscitou o Senhor Jesus e que também há de nos ressuscitar. Que haja esse refrigério no nosso coração, porque a luta tem sido grande, meu Deus. A luta tem sido grande desse meu irmão que saiu do outro lado. Talvez por um momento de doença, um momento de angústia, um momento de separação, meu Deus, um momento de privação, um momento, meu Deus, de dívida, Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Pai, trazendo refrigério para a vida desse irmão, no nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja consolo, meu Deus, na vida desse meu irmão. Que haja entendimento das Escrituras Sagradas. Que haja, meu Deus, uma abertura nesse coração para receber o Seu Evangelho, meu Deus, para receber o Teu reino, meu Deus, que é gigantesco, mas cabe dentro de um coração. E que haja frutos, meu Deus. E que esses frutos não pereçam, Pai, mas durem para tudo sempre. Amém.
Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
Amém, amados. Graças a Deus. Obrigado, viu, pela sua paciência. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, nesse programa, né? Aqui na Web Rádio Aju. Eu oro para que esses programas, né, sempre venham estar edificando o seu coração. Amém? Olha, é um recadinho rapidinho. Agora em agosto, de 25 a 27, haverá a Convenção Nordeste das Igrejas de Cristo. Então se prepare, monte sua caravana para estar participando. Vai acontecer ali em Sousa, na Paraíba, na igreja do pastor Juvenal, né, igreja de Cristo lá, e eu tenho certeza que Deus vai estar operando bênçãos na sua vida, vai estar mobilizando dentro do seu coração para que você esteja presente lá em comunhão com os irmãos, amém? Mas não saia daí, porque vai começar agora o programa Nona Hora Ju, com meu amigo querido, pastor Jason Santos, amém? Deus abençoe poderosamente e até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.